sou o engenheiro Luiz Soares de Queiroz, conhecido mais por Luiz Queiroz. Nascido aqui em Goiânia, precisamente em Campinas. Fiz o meu colegial no Colégio Pedro Gomes. Depois eu fui para o colégio universitário, depois para a escola de engenharia. E quando eu me formei, eu fui trabalhar na Rodobras, que era um braço do DNR, na construção da pavimentação da rodovia Belém-Brasília. Foi um momento muito importante na minha vida de aprendizado e de relacionamento também. Aí eu vou firmar a palavra relacionamento, porque eu sempre brigo que as pessoas têm que ter formação profissional e formação humana. E na formação humana é imprescindível que a gente tenha a convivência com as pessoas, com os iguais e com os desiguais. Então, isso é uma coisa muito importante da engenharia. Nesse relacionamento com os iguais e os desiguais, em um certo momento da minha vida, eu senti a necessidade de aumentar o meu relacionamento com as pessoas. Eu moro ainda no setor sul. Na ocasião, em 1979, eu passava na porta do clube de engenharia, vi uma construção abandonada lá, iniciada e abandonada. Procurei saber o que é, fui descobri que era um tal de clube de engenharia, que estava lá cheio de mato. Isso, procurei saber, logo o pessoal falou: você está interessado? Estou. Ah, vamos fazer uma eleição lá e vamos fazer uma eleição. Eu fiz uma eleição lá. E o clube foi reconstituído, eu fui eleito, evidentemente, porque eram duas chapas. Eu era novato, eu tinha 32 anos só. E com essa minha idade lá, venci lá um grupo que estava na liderança da engenharia há muito tempo. Por quê? Porque eu era um nome novo e que eu queria trabalhar. Pude trabalhar e me dispus a trabalhar. E, infelizmente, depois disso, quando a gente trabalha, você agrega. Quando você está trabalhando, simultaneamente você agrega. E eu agreguei todo, fui agregando os profissionais e nós construímos o clube de engenharia. Reconstituímos o clube de engenharia, essa é a palavra correta. E daí para frente a gente não para mais, porque a gente se envolve no processo de... A trajetória profissional da gente se envolve no processo de representatividade dos profissionais. Isso aí foi uma trajetória de muitos anos, de 79 até hoje, você vê que não tem muito tempo disso. E fui conselheiro do CREA, depois do Clube de Engenharia eu fui conselheiro do CREA, e depois eu, por um tempo, fiquei afastado, me dediquei mais à minha empresa, eu sou empresário. Dediquei mais à minha empresa, depois voltei, fui convidado para poder assumir um cargo lá na Mútua, um cargo de diretor financeiro, que é eleito pelo plenário do CREA. Me candidatei lá como diretor financeiro, evidentemente que não teve problema, e a gente também foi trabalhando, porque de repente você entra num processo, por exemplo, a Mútua. O que é a Mútua? A Mútua é uma caixa de assistência para os profissionais da engenharia. O que a Mútua tem? Qual que é o principal produto que a Mútua tem? O principal produto é dinheiro. Tá certo? Quando eu faço as minhas palestras, eu falo que o que nós temos é dinheiro. Mas o dinheiro não é para dar, não. O dinheiro é para emprestar a juros bem baratos, situações bem cômodas, bem fáceis para o profissional alavancar o seu negócio. E não é dinheiro para ele passear, não. É dinheiro para ele alavancar o seu negócio da engenharia. E com esse trabalho, a gente foi ali fazendo a Mútua de Goiás crescer. Foi trabalhando, descobrindo os gargalos, descobrindo onde estavam as deficiências, onde estavam os problemas. E nós fomos trabalhando para que o profissional tivesse mais benefícios. E eu acredito que a gente chegou num ponto de sucesso muito importante. No ano de 2020, Goiás é a caixa de assistência maior do Brasil. Ela é maior que São Paulo, maior que Minas Gerais, e ela tem mais associados. São Paulo tem mais associados, é evidente, muito maior. Mas em número de benefícios aos associados, ela que tem mais beneficiados, beneficiários do sistema. Por quê? Isso é um trabalho que a gente faz. Ô, eu tenho dinheiro barato para você, vem cá, vem buscar. Ah, tem? Tem. Vamos lá. Então vem, ele vem buscar o dinheiro conosco. E o dinheiro é para isso, para poder alavancar os seus negócios. E sempre todo mundo está precisando de dinheiro. Então quem que não precisa de dinheiro? Não é? Sempre está precisando poder comprar uma máquina nova para poder comprar um carro dele, ficou velho, ele não está dando conta mais daquele carro velho. Ele vai lá, compra, ele não paga, ele, o juro é muito baixo, o carro não fica alienado, ele troca de carro. É uma maravilha. A Mútua é um serviço social do sistema Confecrea para os profissionais. Ele é feito para os profissionais. Ele não é subordinado à CREA. Ele é, os clientes dele é que são os engenheiros, mas não é subordinado ao CREA, não. Tá certo? Então, esse é o benefício que a Mútua leva para a engenharia. Tá aí, essa é a trajetória, como é que eu cheguei até a Mútua. O ano passado teve, esse ano, aliás, desculpa, nesse ano teve eleição para diretor-geral da Mútua. É, ocorreram 4 candidatos do sistema Confecrea para candidato do sistema do CREA, e da Mútua para o diretor-geral só teve eu como candidato, não teve mais ninguém, eu disputei sozinho. Por que eu disputei sozinho, cara? Por que ninguém quis candidatar? Porque é abacaxi? Não, não é não, é porque a gente vai fazendo um trabalho, de repente você passa a ser tão respeitado que as pessoas têm medo de competir com você numa eleição. E tem razão, porque eu me dedico mesmo a tudo que eu vou fazer. Sou um soldado da engenharia. Eu levanto cedo, eu coloco a minha farda, pego o meu revólver, minha espingarda, minha faca, coloco a minha chuteira, meu coturno e eu vou para a batalha, todos os dias da semana. Tá? Eu quero falar sobre o meu trabalho como profissional, especificamente. Eu sou do ramo da geotecnia. A geotecnia é um segmento que está ligado a fundações, né? No nosso caso, está ligado a fundações. E a geotecnia, no caso específico nosso, nós avaliamos o solo, pegamos o solo e fazemos um estudo dele da capacidade de carga que ele recebe. Esse é um lado que a gente vê. Quanto de carga que aquele solo suporta para poder receber um prédio ou uma casa, simples ou um prédio. Então a gente avalia aquele solo e tem um trabalho técnico muito, muito complexo, não é uma coisa simples, onde você verifica o tipo do solo, a posição da água, onde que ela está, a água do lençol freático, tudo isso. Então é um trabalho bem complexo, que não é qualquer profissional que pode chegar e dar. Agora, quando você vai fazer isso, você primeiro tem que ter a radiografia do solo. Eu vou usar uma linguagem bem simples, que é o laudo de sondagem. Então, eu pego o laudo de sondagem e vou avaliar aquele laudo de sondagem e tal. Tem muita gente, infelizmente, muitas pessoas, que menosprezam aquele, não quer gastar, acha que é muito caro a sondagem. A sondagem é a coisa mais barata do mundo. Porque você vai fazer uma fundação sem sondagem, você corre 2 riscos extremos. Ou você vai jogar uma carga no solo que não suporta, ou você vai fazer uma construção muito pesada desnecessariamente. E que você, com o laudo de sondagem, você trabalha dentro do equilíbrio, onde você tem a segurança e o menor custo, menor custo-benefício. Por outro lado, tem outra vertente que também a gente vê também no nosso trabalho. É a vertente da drenagem da água do solo. A água, ela anda dentro do solo, ela viaja no solo. Aqui na nossa região, com o solo que nós temos aqui na região de Goiás, a água viaja no solo meio metro todo dia. Todo dia a água anda meio metro, tá? Para onde que ela vai? Ela vai para o manancial mais próximo. Tanto que agora nós estamos na seca e estamos tendo água no córrego. Por quê? É água que choveu ano passado, ano atrasado, para trás, e ela está chegando no córrego. O que está acontecendo? Acontece, a prefeitura tem uma legislação excelente para resolver esse problema. Quando chove, o que acontece? Inunda a cidade inteira. Por quê? É muita água de uma vez caindo no chão. E a engenharia pode resolver isso, a prefeitura já tem esse instrumento na mão, que são poços de infiltração, que você, a água ela penetra no solo e ela vai para o lençol freático de todo jeito. Ela vai embora, mas só que ela vai devagar. Ela vai estragando a cidade. Ela vai fazendo estrago. Isso é que é importante. Tá? Então, a gente está trabalhando, nós temos que trabalhar. A prefeitura, hoje em dia, na prefeitura, todo o sistema de comunicação hoje precisa ser voltado para o interesse público. E o interesse público, por exemplo, um trabalho desse, se for bastante divulgado, mostrado a importância que é, ele é de interesse público muito, muito grande, que vai acabar com as inundações da cidade. Muito obrigado.
Só Luiz, só tentando essa questão da em relação ao interesse público, a gente pode levar em consideração que nós, como cidadãos, também temos um preço a pagar quando a gente joga lixo na rua, entupindo bueiros, né? Quando chove, a gente não tem o acesso da água que a gente poderia ter porque o bueiro está entupido. Então a gente tem uma parcela de culpa também.
Muito grande, muito grande. Eu acho que falta muito no setor público, que falta muito, é um poder da comunicação. A comunicação no sistema, ela é muito deficiente, a comunicação de interesse público é muito deficiente, tá? Eles se restringem a fazer informações internas e esquece de levar isso para o grande público. E é muito barato e é muito fácil de fazer. Infelizmente, não fazem.
É porque nós, como engenheiros, temos a noção de um cálculo que existe para, por exemplo, a quantidade de bueiros, quantidade de bolo de roubo dentro de uma cidade. Né? Um emergencial durante um ano. Só que acontece que nossa chuva não é espaçada durante esse ano, ela acontece em
período curto.
Período curto, então ela vem todo dentro desse período curto. Então, essa conscientização da sociedade deveria acontecer melhor para as pessoas entenderem como que funciona, né?
Por exemplo, quando a gente vai fazer um cálculo desse, cálculo de drenagem, a gente pega o solo, confere a capacidade da água do solo fazer, eu vou usar uma palavra bem simples, beber aquela água. Eu sei com que velocidade o solo vai consumir a água que foi levada. E nós pegamos isso no dia do pico, no dia que tem a maior chuva. O cálculo é feito em cima do dia da maior chuva. Quer dizer, na verdade, se todo mundo fizesse, não escorrer nenhuma lâmina de água na cidade. A água seria toda ela infiltrada no solo. E infiltrada no solo sem causar danos, porque é infiltração natural. Ela vai só para o lençol freático, e o lençol freático ela corre lá para o ribeirão. É a coisa mais simples do mundo, mais natural do mundo. É o processo que existia aqui antes de existir. Goiânia existia mato aqui. Como é que existia? A água chovia, as raízes puxavam a água da chuva para o solo, ela penetrava e ia embora. Não é? Agora não, agora tem cidade. Impermeabilizou? Vamos substituir essa falta da vegetação por poços de infiltração. Pronto, resolvido o problema. É a mesma coisa, voltaria à situação anterior que tinha. Né?
Só uma pergunta.
Não, vamos lá.
E ainda em relação a essa quantidade de água que sofre, né, da chuva, a gente tem uma questão muito importante em Goiânia, que é a marginal, que sempre tem algum problema. E isso acontece devido a essa impermeabilização que não suporta a quantidade de água que vem, né? Que vem para a marginal, no período de chuva.
É, o caso da marginal é um caso interessante. Lembra que o ano passado houve um entupimento da marginal e que alagou uma região grande, ela passou da altura do canal? Naquela ocasião, lá tinha uma boca, três bocas de saída de passagem da água. Uma das bocas estava entupida e ninguém via essa boca entupida. Por quê? Porque ninguém entrava lá com o dia que estava seco. O dia que choveu, entraram os móveis lá para dentro. Entupiram, ficou duas bocas. Agora você imagina, numa vazão muito alta, uma chuva muito forte, que você tem três saídas. Uma das saídas, uma porta ficou fechada, ficou só duas portas abertas, ela não suportou. Ela não suportou e transbordou. Tá certo? Agora, o ribeirão foi feito para poder captar um certo volume de água calculado ali dentro daquela bacia hidrográfica. Mas ele, quando que ele faz o cálculo? Faz o cálculo do quê? Das ruas, do lote da pessoa. Ele não dá conta de fazer o cálculo, não. Porque ele considera que as pessoas vão, até certo ponto, reter aquela água dentro do quintal dele. Mas o que acontece? Na realidade, é que as pessoas pegam a água da chuva, pega, canaliza tudo e joga para fora do telhado dele. Faz que você, o dia de chuva, passa nos lugares, nos prédios, e vê lá as bocas de chovendo e jogando aquele monte de água na rua. Quer dizer, ele tirou a responsabilidade e jogou para o povo. Tirou a responsabilidade do pessoal da água de chuva que ele ganhou de graça e jogou para o povo. Por que eu falo que ele ganhou de graça? Gente, se você olhar o consumo de uma casa, pega uma casa que você mora dentro do lote, a água de chuva que cai lá por ano é a água que você consome durante o ano todo, o volume dela. Você sabe, eu já fiz essa conta. Se eu pegar toda a água de chuva que cai dentro do meu lote, da minha casa, é água que eu consumo durante o ano gastando água. Quer dizer, a gente não precisava nem de ter conta de água, mas tem tempo que tem a sazonalidade, né? Tem o tempo de seco, tem o tempo de frio, mas em termos de volume, é uma água que chegou de graça para você, de graça. Caiu dentro do seu solo, joga ele para dentro do chão, que você vai recuperar com ele, com o quê? Com menos imposto para a prefeitura, menos o custo da prefeitura, porque a prefeitura cobra os seus custos em função do custo que ela tem, a prefeitura, saneado, já tem seus custos. Se o custo dela diminuir, não precisa aumentar tanto o imposto. Olha que coisa aí, umas coisas puxa a outra, não é interessante isso?
A gente já entra também novamente na conscientização para reaproveitar essa água e volta de novo a conscientização geral. Né?
Então o que é que falta?
A conscientização,
ela só chega se você receber a conscientização. Se ninguém te falar, então falta é comunicação, que é a base da sustentação do sistema, do sistema comunitário.
Muito bom, muito obrigado. Novamente, porque foi muito gratificante para a gente.
Muito obrigado.